O Brasil é campeão em automedicação. O título negativo para o país, já que a automedicação é um problema mundial de saúde pública. O uso indevido de remédios, de medicamento, é considerado um problema grave, já que podem trazer problemas sérios para a saúde. Cada medicação é indicada para um determinado sintoma. Por isso, a automedicação é algo muito sério. Portanto, aqui no nosso programa de hoje, vamos falar sobre os fatores de riscos da automedicação e tirar as suas dúvidas sobre os tipos de remédio. Está aqui com a gente para esse bate-papo a nossa convidada, Maria Fernanda Barros, farmacêutica do Centro de Informação sobre Medicamento do Conselho Regional de Farmácia. Muito bom dia, Maria Fernanda.
Bom dia a todos.
Pois é, vamos falar nesse dia aqui do remédio genérico e, de fato, uma dúvida muito grande. Acho que a gente começa falando por aí. São tipos de remédios diferentes, né? Tem um similar, tem aquele remédio que é indicado, vem lá na indicação do médico, e o genérico. Qual um pouco de diferença de cada um deles?
Na verdade, a gente tem três tipos de medicamentos, né? Que é o medicamento de marca, que é o medicamento de referência, né? Que foi patenteado inicialmente, foi feito pesquisas por uma determinada indústria, né? Farmacêutica. Tem o medicamento genérico, que sofreu pesquisas, teve testes que foram passados pela Vigilância Sanitária para que aquele medicamento ele fosse um medicamento igual ao medicamento de marca, e tem um medicamento similar, que hoje em dia ele também já sofreu todos esses testes, e a gente pode dizer que todos fazem o mesmo efeito que o de marca.
A população conhece o remédio genérico pela questão do custo, né? É o remédio mais barato. Mas às vezes fica aquela dúvida: será que de fato tem a mesma eficácia que aquele remédio que foi prescrito ali na receita médica?
Sim, com certeza. Ele é o medicamento de marca e o medicamento genérico, como eu já tinha falado anteriormente, eles passam pelo mesmo, ele passa pelo mesmo processo de testes. Existem dois testes que são feitos, que é o de biodisponibilidade e de bioequivalência em relação ao primeiro medicamento de referência, né, que foi aquele que foi feito inicialmente. Todos os medicamentos genéricos, eles têm sim a segurança da eficácia do uso.
E o similar? Porque às vezes o paciente está lá com a sua receita, o médico prescreve aquele remédio lá que tem aquele nome comercial, que vende, é o primeiro remédio, como falamos, que foi liberado, e depois tem o genérico, que não necessariamente vai ter o nome fantasia do remédio, tem o nome da substância, não é isso, Maria? Mas às vezes, ao chegar na farmácia, o atendente, ele vai induzindo, às vezes até, que o paciente leve não o genérico, mas o similar. E aí vamos estabelecer uma diferença entre similar e genérico?
Sim. Desde o ano passado, os medicamentos similares, eles também já vêm passando pelos testes de bioequivalência e de biodisponibilidade, né? Não tem diferença entre eles sobre o uso, né? O que acontece é a questão de que o medicamento similar, assim como o medicamento de marca, que é o às vezes chamado de ético também, esses medicamentos, eles possuem um nome fantasia e não, ele não é genérico. A gente não encontra ele lá com aquela caixinha que tem a tarja amarela e tem escrito medicamento genérico.
E a pessoa tem como fazer essa diferença, ela própria saber a diferença entre o genérico e o similar?
Tem sim, o medicamento similar, o medicamento genérico, ele tem a tarja amarela e em toda a caixa, obrigatoriamente, tem lá escrito que ele é um medicamento genérico. Tem vai sempre vir o nome da substância, né? Por exemplo, a gente tem o medicamento clonazepam, aí vai ter escrito lá o nome clonazepam, a concentração do medicamento, ele vai ter a tarja amarela e tem escrito medicamento genérico. Obrigatoriamente.
Falamos de tarja, daqui a pouquinho então vamos tirar essa dúvida, né? Tarja vermelha, tarja preta, remédio sem tarja ou com tarja preta. Que diferença isso tem e por que essa indicação aí na embalagem do produto? Mas antes tem um ouvinte na linha, quer fazer uma pergunta. Girlene, oi, bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, farmacêutica doutora, né?
Isso, a farmacêutica Maria Fernanda.
Pois é, doutora, uma nutricionista, ela passou um medicamento de marca, chamado Forever, mas eu telefonei para o cidadão de contato e ele disse que só um fraco custava R$80, eu teria 85, eu teria que tomar 3. Eu disse, ela disse um pote. Aí eu disse, ah, então tá certo, eu vou na fórmula, vou em outros lugares que faz remédios naturais e vou ver se faz. Ele disse, igual ao nosso, não tem. Quer dizer, o medicamento importado passou a ser melhor do que o brasileiro?
Não sei, vamos saber, né? Como é, até entender um pouquinho como é que funciona, se a Maria puder nos ajudar nesse aspecto. A fabricação das medicações. Tem medicações que são produzidas no Brasil, outras que só vêm de fora. E ela quer saber também, alguns remédios, o paciente pode pedir para que ele seja manipulado. Ou seja, se aquele remédio que foi indicado pelo médico, ele está muito caro no mercado, é um produto que tem um laboratório que colocou lá o preço, o X, mas ela pode formular na farmácia de manipulação. Qual é o risco disso? E também como é que é feita essa liberação aí dos medicamentos, né?
Certo. Na verdade, os medicamentos eles podem ser fabricados em qualquer parte do mundo, né? Onde tem a indústria farmacêutica, ele vai ser produzido. O que acontece é que a vigilância sanitária, né, a agência reguladora do Brasil, precisa autorizar que esse medicamento entre no Brasil para poder existir a venda dele nas farmácias, né? A gente precisa de uma autorização da vigilância sanitária, para que a gente encontre esses medicamentos.
Indicar o produto e o local onde vai comprar, isso é contraindicado. Ou seja, o profissional, o médico que atende o paciente, ele não pode dizer, compre nesse determinado local, né?
Na verdade, não pode, né?
Não deveria.
Não deveria.
Assim como também o balconista, ele não pode prescrever. Às vezes o paciente chega lá com uma receita e diz, olha, mas tome esse aqui, esse também aqui pode ser. Tem que fazer essa diferença entre balconista e farmacêutico.
Justamente. O farmacêutico, dentro da farmácia, é o único profissional autorizado a realizar algum tipo de indicação sobre medicamento, né? O balconista, ele pode orientar, ele pode vender o medicamento, dizer, né, se aquele medicamento é o que está prescrito, mas quem dá a melhor orientação sobre como deve ser utilizado aquele medicamento, se o medicamento que está prescrito, ele pode ser, ele é um medicamento de marca e pode ser trocado por um medicamento genérico ou similar, dosagem, concentração, como deve ser utilizado aquele medicamento, se ele tem algum tipo de interação com outro medicamento que a pessoa esteja usando ou com algum tipo de alimento. Quem realiza essas orientações é exclusivamente o farmacêutico.
Voltando aí na questão do tema, né, de hoje, que é medicação, os remédios genéricos, falamos aí das tarjas, né? Você comentou antes, a tarja preta e a medicação sem tarja. O que é que elas indicam?
O medicamento sem tarja é um medicamento que pode ser vendido sem prescrição médica. Não necessariamente a pessoa precisa comprar, para que a pessoa compre aquele medicamento na farmácia, ele precisa estar com a prescrição ou com a receita, né, médica. Em relação ao medicamento de tarja preta, são medicamentos de uso de compra exclusiva com a prescrição. Só pode ser vendido com a prescrição. Em momento nenhum, uma farmácia ela está autorizada a vender aquele medicamento sem a receita, por causa das questões de controle sanitário, né? A vigilância sanitária ela cobra muito essa questão.
3328-7666 é o telefone aqui para que os ouvintes possam esclarecer suas dúvidas sobre medicação, automedicação, a melhor forma de usar o remédio, de guardar esse remédio. São dúvidas que temos no dia a dia. O similar, o genérico, aquele remédio passado, prescrito pelo médico, qual a diferença? Às vezes as pessoas ficam confusas, né? Por exemplo, você é um paciente complexo, é hipertenso, é diabético, então você vai ao seu clínico, depois você vai ao seu geriatra, vai ao seu endocrinologista e cada um, às vezes, prescreve um tipo de medicação. E isso confunde muito o paciente, né? Seria interessante que não fosse pelo nome fantasia, mas pela substância. Como é que ele identifica ali a substância que tem no remédio para comprar o remédio certo?
Essas orientações sobre o nome da substância, o ideal realmente é que o farmacêutico ele oriente, né? Se a pessoa tem dúvidas e ela se esqueceu de perguntar ao médico na hora da consulta, ou teve vergonha, que às vezes a gente tem até vergonha de perguntar ao médico sobre determinado assunto, o farmacêutico ele está na farmácia. Lembrando que a farmácia é o primeiro acesso que nós temos aos estabelecimentos de saúde, né? É o mais fácil.
E essa vergonha, desculpa, Ana Maria, não deveria existir. Se você está lá com o seu médico, ele prescreveu, pergunta, olha, esse remédio tem na forma genérica? Você pode colocar aí a substância também na receita, porque eu tenho, para que eu tenha também a opção de comprar a medicação genérica, porque os remédios estão aí, existem alguns, muitos produtos que já têm esse formato genérico, o que é mais em conta e tem a mesma eficácia, dita aqui pela Ana Maria, não só por ela, mas por toda uma campanha nacional para o incentivo ao uso da medicação genérica. Daqui a pouquinho vamos falar sobre automedicação, porque tem aqueles remédios que são isentos de prescrição. Você não precisa estar com a receita para comprar. Aí aqueles famosos analgésicos, está com a dor disso, com a dor daquilo, vai lá, ó, me dá isso, me dá uma cartela daquilo. E você vai se medicando, qual o risco que isso traz para a sua saúde. Falo sobre isso já já, porque quero ouvir a pergunta da Maria, que está lá em Vera Cruz. Alô Maria, prazer falar com você, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, farmacêutico. Ultimamente, eu não tomava remédio genérico. Meu Tegretol é o Tegretol. Agora estou tomando genérico, o Tegretol genérico. Tomo o Idantal e tomo o Amaco. Só que esses remédios, todo para a pessoa se dar, convulsão e epilepsia. O meu problema, eu tenho um problema no eletro, dá o problema. Então o médico está me enchendo desses remédios e eu não melhoro desse problema. Porque eu sou muito assim, como se fosse a circulação muito mal circulada no cérebro, né?
Sim.
Então ele só me dá esses remédios, eu não me sinto bem. Então, mas ele só me dá esses remédios para epilepsia, para convulsão. Então,
e Mari, e o que é que você gostaria de saber aqui da nossa convidada, que é farmacêutica?
E o carbamazepina, quando eu falo com o doutor, eu estou tomando carbamazepina genérica. Mas ele me olha assim, mas ele acha que ele não gosta, porque ele nunca gostou de me passar um remédio genérico para mim. O que é que você acha?
Bom, isso não pode... Mas, enfim, vamos ouvir.
Bom dia, Maria.
Há uma resistência, inclusive, também não só do público, mas dos profissionais com relação à medicação genérica?
Na verdade, é tudo muito recente, né? A lei dos genéricos, ela foi apresentada e foi regulamentada em 1999. Então, relativamente é pouco tempo, as pessoas elas ainda vão se adaptando, né, a utilizar esses medicamentos, lembrando que é seguro, não tem problema utilizar os medicamentos genéricos. Maria, sobre sua pergunta, se você não se sente bem com os medicamentos, né, você tem queixas, você deve relatar tudo isso ao seu médico para que ele junto com você consiga entender o que está acontecendo. Às vezes possa ser um medicamento que está ali causando algum tipo de desconforto, somente você e seu clínico podem decidir juntos sobre a continuidade de algum tipo de medicamento que você esteja usando.
E é importante, aí nós voltamos aí à questão da bula, né? Que muita gente não lê, tem aquelas letrinhas pequenas, miúdas, que não dá para identificar, mas ali tem uma série de informações sobre a medicação, inclusive a melhor forma de tomar, qual o melhor horário, a quantidade certa. Daqui a pouquinho vamos tirar essas dúvidas aqui com a Maria Fernanda. Mas automedicação, problema de saúde pública, Brasil campeão em medicação, Maria, por que será? É cultural chegar na farmácia e comprar um remédio e sair tomando?
É cultural. Todo mundo, né, vai na farmácia, se está sentindo uma dor, se está sentindo, está tossindo, qualquer tipo de sintoma, a gente já acha que pode ir até a farmácia e encontrar um medicamento que nós mesmos indicamos ou que a gente ouviu uma indicação de um vizinho, de um parente sobre a utilização daquele determinado medicamento. Na verdade, nós devemos sempre procurar uma orientação de algum profissional de saúde, seja ele enfermeiro, farmacêutico, médico, para que eles possam nos orientar sobre qual a melhor forma de tratar aquele determinado sintoma que nós estamos sentindo.
Exatamente. Então, o importante é que você esteja seguro da medicação que você está tomando. E tem algumas coisas que as pessoas fazem, né? Tomam remédio pela metade. Antibiótico, por exemplo, para tomar 2 frascos, fazer o tratamento até 10 dias. Mas isso não acontece. Depois da pergunta do Antônio e da Lúcia, vamos falar um pouquinho sobre isso. Aquilo que a gente faz, gente, que pode trazer prejuízo. Não está ajudando, não. Está prejudicando a saúde. Antônio, sua pergunta.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, farmacêutica, né?
Isso.
É o seguinte, é sobre esse, a gente compra muito esses medicamentos para gripe, como chá, esses outros medicamentos para curar essa gripe. Se é correto, sem a consulta de receita médica?
Está dentro daquele pacote que a gente falou, do MIP, medicação isento de prescrição médica. É aquele que você vai até a farmácia, você compra e não precisa apresentar a receita. Qual a consequência disso? É o que pergunta a Lúcia, lá de Pernambués. Antônio, está na linha?
Bom dia.
Bom
parabéns
dia.
Parabéns pelo programa, Patrícia.
Obrigada.
Eu gostaria de perguntar à farmacêutica, porque eu fui na farmácia comprar um remédio e o médico passou para o meu joelho. Eu posso dar o nome?
Não entendi, perdão, sua pergunta?
Eu fui comprar um remédio na farmácia que o médico passou para mim. Eu posso dar o nome do remédio?
Sim.
Artrolive, só é que diz que não tem genérico e ele é muito caro.
Sim.
E diz que não existe genérico. E a outra é que o médico passou um remédio para o meu estômago, ele custa R$195. E aí eu fui procurar o genérico, custa R$20. Aí eu gostaria de saber se faz o mesmo efeito por diferença de preço.
A mesma dúvida aí, se a mesma formulação, uma diferença absurda, imagina, né? Aí o ouvinte fica até preocupado, será? Mudou tanto o preço, vai fazer o mesmo efeito?
Bom dia, Antônio. Primeiro vou responder a pergunta do Antônio. Ele perguntou sobre a questão dos medicamentos para gripe que ele encontra nas farmácias, né? Que pode comprar. Pode comprar, Antônio, mas o ideal é que você pergunte ao farmacêutico. Tem farmacêutico em todas as farmácias, né? Vai na farmácia e pergunta, farmacêutico, eu estou sentindo dor de cabeça, estou corizando, estou tossindo. Qual é o medicamento que você pode me indicar para poder tratar esses sintomas? Porque o ideal é que você tenha a orientação de um profissional que entenda sobre aquele medicamento, entenda sobre aquela doença, né? Do que você mesmo por achar que um medicamento vai fazer efeito ou por seu vizinho ter utilizado e ter ficado bom daqueles sintomas. Não é a mesma coisa, né? Cada pessoa ela tem uma determinada patologia, tem todas as questões relacionadas à saúde, se já tem algum tipo de outra patologia associada, diabetes, hipertensão. Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora da compra desse medicamento e na hora da utilização, principalmente.
Então, nem sempre uma medicação que serviu para uma determinada pessoa vai servir para você, porque são pessoas diferentes, corpos diferentes, história de vida diferente, forma de reação diferente. Às vezes, a pessoa toma um remédio e uma reação alérgica, né? E não necessariamente outra que tomou também vai ter. Então, muito cuidado, de fato, foi aí a pergunta. Agora, claro, tudo com a indicação médica, com a orientação do profissional que te atendeu, melhor ainda para que você não tenha riscos. Teve a pergunta do ouvinte com relação a essa diferença de preço. Se a diferença do preço é tão grande, a diferença do efeito acompanha essa diferença do custo?
O custo é justamente relacionado à questão da lei dos genéricos, né? A lei dos genéricos ela veio para que a população ela tivesse uma acessibilidade maior aos medicamentos, mesmo que comprados. A diferença no valor não é o que vai interferir no efeito do medicamento. O medicamento genérico, similar, ou medicamento ético, ou de marca, que a gente chama, ele vai fazer o efeito do mesmo modo. Lembrando que alguns medicamentos também podem ser encontrados em postos de saúde. Então, né, antes de ir na farmácia, se a pessoa está com pouco dinheiro, acha que está muito caro, pode procurar os postos de saúde, as farmácias, os postos de saúde, para poder verificar se aquele medicamento tem ou não. Né?
São várias coisas. Por exemplo, tem as farmácias populares, né, que elas têm a medicação com custo mais barato, algumas farmácias no mercado. Tem a própria, as farmácias do próprio governo federal, que dispensam medicações, né? Medicações também que você pode pegar no posto de saúde, tem que saber se aquele remédio tem no posto de saúde, se você pode pegar com a receita. Se tem numa farmácia mais popular, que você pode comprar com preço mais barato. Se esse remédio está em algum programa do governo que pode ser doado. Tem tudo isso, Maria.
Tem todas essas alternativas. Antes de entrar nessas questões, a Lúcia fez outra pergunta sobre o medicamento Artrolive. Lúcia, se eu não me engano, o Artrolive ele não tem ainda medicamento genérico disponível. Né? Caso você ache que você não tem condições de ter acesso a esse medicamento comprando na farmácia, o ideal é que você retorne ao médico e tente conversar com ele se não tem outra alternativa terapêutica para o seu problema.
O que não pode é você não fazer o tratamento. Isso tem que ser informado ao profissional que você buscou a medicação no mercado para comprar e não conseguiu pela questão do custo. Qual seria a sua alternativa? Uma outra questão também é que alguns remédios, precisa saber isso direitinho, o próprio fabricante, o laboratório, tem uma tabela de custo diferenciada. Se você se inscreve em determinado programa, se você cadastra, acho que a Maria tem mais informação sobre isso, você cadastra aquela medicação, tem uma redução bem significativa para alguns remédios. Que remédios são esses?
Sim, na verdade, cada indústria farmacêutica, cada laboratório desses, ele tem uma política, né? Ele sabe que a pessoa utiliza aquele medicamento frequentemente, então ele dá um desconto. Cada medicamento desses tem na sua caixinha, tem escrito assim, saque, que isso. É o serviço de atendimento ao consumidor. Se você puder dar uma ligadinha para cada um deles, né, que você utilize, e aí pergunta para a telefonista, eu estou tomando medicamento, no caso, um exemplo, o Artrolive, eu estou tomando medicamento Artrolive e eu quero saber se tem algum programa de desconto sobre esse medicamento.
Eu vou dar meu próprio depoimento, já aconteceu comigo, eu não sabia uma determinada medicação que foi indicada para o meu filho, e depois eu vi exatamente isso no saque e liguei e fui informada. Existia um programa, sim, da próprio fabricante, não tem nada a ver com a farmácia, não, o fabricante. Ele vai pedir seu CPF, sua RG, vai cadastrar você no programa e vai indicar aí que farmácia pode ir. Você chega até lá, leva sua identidade e o desconto é bem significativo. Então, o ouvinte que não sabia dessa informação, vale a pena ficar sabendo e buscar também esses recursos. Né?
E quando não puder fazer a ligação, né, por telefone, pode também procurar na internet. Né? Você coloca o nome do laboratório, da marca do medicamento que você está vendo na caixa e pesquisa e vai dar logo acesso ao site. E normalmente nos sites tem essas informações.
E geralmente está lá, 0800 também você pode ligar. Vê aí na caixinha do seu remédio, se não tem atrás da caixa, saque e um número para que você possa ligar e se informar se aquela medicação faz parte de um programa, de um serviço que você pode ter um desconto. Vale a pena. O João está na linha, tem uma pergunta a fazer. Oi, João, bom dia.
Bom dia, minha filha. É o seguinte, eu acho louvável essa orientação. Preciso disciplinar a automedicação. Mas ocorre o seguinte, eu mesmo aconteceu, eu estava com um tipo de alergia, e eu fui em 3 farmácias, e a farmacêutica disse que não, que eu procurasse meu médico. Ocorre que...
João, você pode baixar só um pouquinho o volume do teu rádio. Enquanto isso, vamos ouvir a outra ouvinte, que é Maria, que também está na linha. E aí, já está? João, já pode?
Eu não estou com o rádio ligado. Estou falando do celular.
Pronto. Está uma interferência.
Eu acho louvável essa atitude, essa orientação da farmacêutica. Embora eu tive um problema de alergia, procurei 2 postos médicos, do posto público, não consegui ser atendido. Volta aí, vou para a farmácia, farmacêutico disse, procure seu médico. Veja bem, eu acho isso tudo bonito. Agora, o que eu acho mais crítico é que o poder público, né, o prefeito, governador, presidente, enfim, toda a gama da saúde pública, tivesse mais consciência e procurasse alguma coisa alternativa para que o paciente, o doente, viesse morrer nas portas dos hospitais. É isso aí que está precisando. Eu agradeço a atenção e quero dizer o seguinte, que o problema é saúde pública no Brasil, de São Paulo ao Norte e Nordeste. É isso aí, é isso aí. Eu viajo e que vejo tudo isso, é paciente pelo chão, paciente nas matas, paciente pelo lugar. Então a saúde pública é um crime do governante. E olha, não olha para esse lado. Saúde pública é saúde pública. Muito obrigado, um bom dia para vocês.
Obrigado. Nós deixamos aí o desabafo do nosso ouvinte, o João, que ele fala, lógico, claro que é toda uma campanha, uma mobilização para que não aconteça a automedicação, que o paciente não chegue e tome o remédio pela indicação do balconista ou de um vizinho. O que ele coloca é que, claro, seria muito bom se a oferta do serviço de saúde também fosse maior, para que ele tivesse acesso ao médico, o médico prescrevesse um remédio e aí sim ele fosse comprar. Às vezes, de acordo com o João, a automedicação é motivada também por isso, né? Pela falta de assistência, está feito o registro. E outra facilitação também, já dissemos, é a facilidade com que as farmácias, às vezes o remédio está até em supermercado, né? Isso já acontecia, agora nem tanto. Mas ali está ali, fácil, você vai pegando, vai comprando e vai se automedicando, que é um risco. Maria, sua
bom
pergunta.
Bom dia.
Bom dia.
Parabéns pelo programa.
Obrigada.
Vocês são maravilhosos. É o seguinte, o Artrolive ele não tem genérico, eu uso Artrolive, é caro. E no Artrolive é para lubrificar as articulações do joelho. Existe também uma medicação, eu só estou falando para fazer um apelo também. Existe uma medicação chamada Poloreumin, que é injetada no joelho para lubrificar a artrose, para a gente melhorar a caminhada, a condição de articulação. Só que, inclusive, o Procev não libera. Já fui, já lutei, e o Procev não libera essa medicação. E é obrigação deles darem essa medicação para a gente, para melhorar a situação do nosso joelho. Aí vem o Artrolive, o Artrolive são medicações caras, a gente tem que tomar um mês, outro não. Infelizmente o nosso país é assim, né? Okay. A gente não pode fazer muita coisa. Aí eu estou dizendo para essa ouvinte que, inclusive, para a gente se cadastrar, ele só dá R$2, eu achei. De abatimento, aí não vale a pena.
É, precisa saber também. Obrigada, Maria, pela sua colocação. E saber também algumas doenças, gente. Problema renal, não sei, na questão da artrite. Tem algumas doenças que já é prescrita a medicação, a dispensação do remédio nessas farmácias. Então, tem remédio de alto custo, por exemplo, que o governo do estado oferece. Inclusive, é um dos principais custos hoje do estado, né? Muito caro mesmo, algumas medicações. E isso é dispensado, é uma questão de direito. É preciso saber, estar informado e buscar também esse direito de receber essa medicação, né, Maria?
Com certeza. O governo federal, ele oferta uma variedade muito grande de medicamentos, né, de acordo com a patologia. São chamados os protocolos clínicos, né, e diretrizes terapêuticas. É uma variedade muito grande de patologias que são, que possuem esses protocolos. Existe, para cada patologia, existe uma variedade de medicamentos que são fornecidos. Para que a pessoa tenha acesso, a pessoa precisa entrar em contato com a Secretaria, principalmente com a Secretaria do Estado, que normalmente é quem tem as unidades de referência para o tratamento dessas doenças.
Ok, uma outra dúvida. Se eu posso, a ouvinte pergunta, numa unidade farmacêutica, pedir que o farmacêutico troque, substitua o medicamento que o médico passou na receita, por um genérico?
O farmacêutico, inclusive, é o único profissional que pode realizar essa troca, né? A gente chama de intercambialidade. Se está lá prescrito um medicamento de marca, e a pessoa não acha que deva trocar ou não tem um medicamento para ser vendido na farmácia, pode sim ser trocado, como eu já tinha falado anteriormente, com a mesma segurança na utilização.
Vai ser a mesma medicação, a mesma fórmula, a mesma quantidade?
Mesma concentração, mesma quantidade.
Apenas vai ser diferente aí o nome do medicamento. Tem uma ouvinte que participa do programa pelo WhatsApp. Bom dia, gostaria de saber, ela escreve para a gente, se os remédios genéricos têm o mesmo efeito de marca e quem toma meio comprimido corre o risco de outra metade causar algum dano? Se tomar outro dia, às vezes tem gente que faz isso, viu? Quebra o remédio no meio, tem até uns aparelhinhos que vendem para dosar o remédio, que coisa diferente.
Na verdade, os medicamentos, quando são fabricados, eles não são fabricados para que a gente corte. Né? O ideal é que, se eu tomo um captopril de 25 miligramas, Não, se eu tomo um captopril, está lá prescrito que eu devo tomar um captopril de 12,5 miligramas e eu não encontro para comprar, o ideal é que não compre o de 25 e corte.
Sim.
Né? Existe toda uma tecnologia farmacêutica na hora da fabricação desse medicamento que não tem como cortar realmente. Porém, em alguns casos, até para se adequar à dose na utilização deles, né, às vezes é necessário.
O que é que faz? Né? Eu queria só que você, já finalizando sua consideração final, Maria, desse para a gente algumas dicas, né, orientações básicas sobre uso, sobre como guardar o medicamento, sobre a quantidade, questões que as pessoas geralmente fazem e que seria um erro e que elas podem estar prejudicando a saúde.
O ideal é que quando a pessoa utilize algum determinado medicamento, que siga as orientações que tem na prescrição. Né? Quando o medicamento está lá escrito que deve tomar de 12 em 12 horas. Deve-se tomar de 12 em 12 horas no mesmo horário de utilização. Está marcado que é para tomar de 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Não deixar que ultrapasse esse tempo, porque pode perder o efeito do medicamento. Na hora do armazenamento, a pessoa deve armazenar em casa, em algum lugar que seja seco e arejado. Né? O ideal é que não seja nos banheiros, que o que se costuma ver é que as pessoas guardam, né, no banheiro, e não é um local ideal, porque é úmido, isso interfere na qualidade do medicamento e pode diminuir a concentração daquele medicamento. Se o medicamento venceu, não deve ser utilizado de forma alguma. Assim como os alimentos, eles possuem, a fabricação possuem um determinado tempo de utilização, porque pode ficar ruim ou estragar, a mesma coisa é o medicamento.